So thank you.
Muito obrigada a todos por ter ficado até a última sessão da tarde de hoje. Fala Manau Ismail. Esse é o ponto do programa número 7 sobre o grupo de trabalho do GAC, a Diretoria de Implementação de Recomendações, de duração 60 minutos, das 18h30 às 9h30, hora local. Por favor, lembre-se de dar seus nomes para ajudar na transcrição e para os intérpretes também. Então, muito obrigada de novo por ter sido pontuais. Então, esse é um grupo de trabalho sobre implementação de recomendações. Essa é a reunião que vamos ter aqui. Eu não sei se deveríamos mudar o nome do grupo de trabalho, porque já não é tão indicativo, porque inicialmente foi formado para implementar as recomendações da ATRT, de a equipe de revisão de transparência e prestação de contas, e para observar a efetividade das recomendações do GAC para melhorar as relações entre o GAC e a diretoria. Então, temos alguns pontos para debater hoje. Temos alguns slides também aqui. Se fala David Olive, da ICANN.org. Obrigado. Eu vou mostrar aqui a programação para hoje. São 6 pontos para considerar, sugestões para melhorar a estrutura do comunicado, uso do registro de solicitações e ações para a rastreabilidade das recomendações do GAC, 4, abrir os itens de recomendações do GAC e depois o treinamento dos novos participantes do GAC, e depois assuntos vários. É o 6º. Então, se vocês aceitarem isso, vocês aprovam, então. Fala Manau, alguma objeção ou sugestão a esse programa? Então, eu vou passar aqui a minha colega Christine Roulet para falar sobre o primeiro tópico, sobre o cronograma de considerações das recomendações do GAC. Eu vou apresentar isso brevemente. Fala que Christian Villette. Durante o tempo, temos tido muitas mudanças. E inicialmente, tudo era muito fluido, muito fácil. Fala Manuel Ismael, pede desculpas. Ela agora menciona que quem está falando é Maarten. Esse é um grupo de trabalho entre o GAC e a diretoria. A Maarten é o co-presidente aqui nesse grupo. Então, desculpe, eu não menciono seu nome. Então, fala Maarten Boltman aqui. Então, novamente, aqui temos aqui toda uma história de melhorias feitas nas colaborações entre a diretoria e o GAC já desde 2013, em que tudo era muito ad hoc e tínhamos o comuniqué e com muitas melhorias já em 2013. Mas era um processo que demorava muito tempo. O texto tinha que ser aprimorado, era difícil em termos de previsibilidade também. Então, nos comprometemos com um novo cronograma, e justamente esse cronograma que está aqui na tela, apresentado pela Christine, foi apresentado na reunião em Hyderabad, e gostaria de ouvir seus comentários sobre isso. Christine, fala Christine Roulet, da ICANN.org. E como mencionou Maarten, esse é o cronograma geral feito por ICANN.org e a diretoria, e que se compromete hotel a seguir quanto às recomendações e os comunicados feitos pelo aqui entre as reuniões da ICANN, entre 40 e 80 semanas em geral. Então, fizemos esse cronograma de atividade que permite que o board faça considerações. Praticamente depois de 12 semanas depois da reunião, da última reunião da ICANN. E especificamente para o comunicado de San Juan, temos agora um cronograma mais agressivo, mais estrito. Temos, então, 15 semanas entre a ICANN 61-62. Então, a diretoria decidiu considerar um comitê para ter oficinas entre as sessões. Então, um cronograma muito restrito. Eu quero fazer aqui uma ressalva, que dependendo da complexidade e a natureza dos assuntos tratados no comuniqué, eu sei que não vai ser fácil seguir à risca esse cronograma. Muito obrigado, fala Martin. Também eu queria mencionar a interação entre as diferentes partes interessadas na ICANN e nós, como parte da diretoria, queríamos também pensar num scorecard que fosse bem sólido, com um resultado bem sólido. A partir da decisão tomada pelo board completo. Eu sei que esse é um cronograma muito exigente. São muitas semanas, são 8 semanas antes da próxima reunião, e isso é levado em conta. Fala, Manaus. Obrigado. Vamos fazer uma pausa depois de cada item da agenda e vamos fazer com que essa reunião seja interativa. E também quero falar um pouco sobre o histórico, os antecedentes desse cronograma. Nós recebemos uma solicitação da diretoria para que compartilhássemos vários assuntos e perguntas, isso antes de recebermos os scorecard em resposta ao comunicado do GAC. Então, foi levantada essa questão de que poderíamos ter esse scorecard antes do planejado, com uma série de perguntas para compartilhar com a diretoria. E como foi mencionado pela Cristina e pelo Martin, é realmente desafiador, e isso, pelos motivos mencionados, realmente é um cronograma muito justo e muito estrito. Então, apreciamos que vocês... Gostaríamos muito que vocês fizessem o máximo de esforços e que entendam também que vamos poder obter uma lista de perguntas dependendo do scorecard resultante. Então, há algum comentário aqui dos colegas do GAC antes de continuar com o próximo item aqui? Então, se não houver nenhum comentário, Cristina pode continuar com o próximo slide sobre as sugestões de melhorias potenciais para alterar a estrutura do comuniqué do GAC. Martin, se você me permitir, eu queria comentar. Você poderia comentar também sobre isso? Fala, Martin, se o que observamos é um comuniqué muito bem estruturado. Eu, da minha parte, não recebi nenhuma solicitação específica, mas há duas questões que gostaríamos de considerar aqui perante a diretoria e que tem a ver com, que está nesta sessão e que é a única coisa, isso para evitar mal-entendidos e também falar sobre se essa questão de questões abertas precisa ser repetida depois de cada sessão ou não. E isso é porque com esse registro de ação e resposta, nós sempre estamos seguindo e acompanhando os problemas diversos. Inclusive, quando se reúne o GAC com a diretoria, acho que então essa é uma questão que poderíamos tratar. Obrigada, Gisa. Ismael, sim, isso é porque temos essa sessão do comunique, que é um acompanhamento da recomendação anterior. Eu sei que é um pouco confuso. E acho que isso pode afetar as respostas e às vezes nós só respondemos ou o ICAN responde às recomendações do GAC e é uma questão que deve ser tratada aqui e pensada, porque há recomendações que são marcadas como abertas nos registros. E essa é uma pergunta que gostaríamos de fazer aqui. A pergunta é, vocês acham que precisamos ainda manter essa sessão ou que ela pode ser eliminada e marcar essas questões diferentes como questões abertas? E a pergunta para o Davi e a Cristina é como nós, como membros do GAC, podemos saber se é uma questão aberta ou não é aberta. Há um sistema online para isso? E como é que podemos garantir com que esse não seja um caso fechado ou não? Fala, Martin, se isso nos leva ao próximo item. Temos alguns slides sobre esse item que a Christine vai comentar. O próximo slide é sobre o registro de solicitações de ação. É uma ferramenta interna de rastreamento da ICAN para rastrear as recomendações feitas para a diretoria. Nós implementamos isso para rastrear os itens das recomendações do GAC em junho de 2017, que revisa todos os comunicados do GAC, começando pela reunião de Beijing, em Abu Dhabi. Apresentamos um inventário e uma lista de recomendações históricas, 5 anos para trás. Também documentamos evidência das respostas da diretoria, da organização, e apresentamos isso em um inventário em Abu Dhabi. E também estamos esperando os seus comentários. E gostaríamos de consensuar o status, a recomendação, esse inventário, para poder publicá-lo, publicar o status de todos esses itens. E não sei qual página ou site seria, e atualizar o status e ir atualizando também esses textos ou publicações. Então, depois de termos apresentado o inventário em ICAN 60, a diretoria da ICAN pediu ao grupo BGRI e ao GAC o feedback. E eu vou apresentar os próximos slides sobre esses pontos abertos. Mas, em geral, todos os itens foram considerados pela diretoria. A 15 que ainda estão pendentes sobre o grupo de comunitário, 11 sobre implementação que estão pendentes também. Há alguns outros slides, mas não vamos passar agora. Então, fala Manau, comentários, perguntas, os colegas do GAC aqui.
Obrigada.
Vamos continuar, então. Muito obrigada. Fala Christine Roulette. Então, esse inventário de assuntos que compartilhamos na ICANN 60, que refletem o status de cada um deles, de acordo com cada etapa, mostra como cada recomendação passa por diferentes fases de reconhecimento. Na primeira, segundo, entender a recomendação. A terceira etapa é avaliar e considerar. A etapa 4 é uma vez que o board tiver considerado a recomendação, vão instruir a organização para que a implemente. E na etapa 5 é o encerramento da solicitação. Ou solicitação de encerramento, desculpem, que reflete o status que nós mostramos na reunião ICANN 60. Fala, Martin. Esse é o próximo item na agenda. Esses são os pontos abertos pendentes de ação da comunidade. É tudo o que nós temos aqui a dizer, mas eu não sei se entendemos que essa é a lista atual. Não é bem assim, Manaus. Fala, Manaus. Sim, obrigada, Martin. Eu convido aqui os colegas ICANN que, por favor, leiam e observem esses assuntos abertos, itens abertos na recomendação da ICANN. Eu quero que todos nós entendamos. Se há algum comentário, ou continuamos? Pedi a palavra ao representante de Nova Zelândia. Eu queria saber o que acontece quando, quando há alguns membros do GAC que não estão de acordo com as recomendações do GAC. Martin, isso já aconteceu no passado, sim. E por isso que nós temos um procedimento. E quando o comunicado, que bem estruturado, é encaminhado à diretoria, há uma reunião entre a diretoria e o GAC para esclarecer alguns assuntos, não para negociar, mas só para verificar se foi bem entendido. Então, depois é feito o scorecard, que reúne todos esses pontos claramente. Portanto, acho que dessa maneira as respostas ficam oferecidas, que temos respondido claramente às perguntas formuladas. Muito obrigada, Martin, em Nova Zelândia. Fala, Manaus. E Lucy Vias, também da diretoria. Isso, não sei se entendi bem isso. Eu estive em algumas dessas reuniões ou chamadas que têm melhorado muito a situação nos últimos 2 anos na diretoria, porque são muito úteis para esclarecer alguns pontos. Têm melhorado muito a qualidade das respostas da diretoria. Mas, no passado, havia um pouco de relutância quanto a aceitar as recomendações. Havia essa atitude. E, quando não havia um esclarecimento, e passávamos para a etapa seguinte, eu estou aqui observando alguns especialistas e talvez o que acontecia é que era lançado um processo e, bom, enquanto isso, eu gostaria que você esclarecesse um pouco esse assunto.
De acordo com a como lidar com as recomendações do GAC, é uma série de processos formais que está estabelecido pelo estatuto, então há vários passos que devem ser feitos para consulta, compreensão, aceitação, rejeição da recomendação do GAC. E isso é bem entendido pelos grupos. E eu acho importante lembrar a diretoria sobre isso. Às vezes, quando há uma recomendação por consenso do GAC, a diretoria avalia e decide, em geral, que vai aceitar. E se não houver aceitação, há uma série de consultas que devem ser feitas e explicar claramente e, por que não, e esclarecer isso com o GAC. E se não for aceita a recomendação, então isso deve ser baseado nos estatutos. Então é um processo bastante extenso para a gente explicar. Fala Manal Ismail. Bem, eu ouvi a Nova Zelândia e será que seria necessário haver uma etapa para acusar o recebimento do scorecard da diretoria? Suíça.
Thank you. Thank you, Manal.
Obrigado, Manal.
Desculpe se estou um pouco confuso, fala Suíça. Bem, voltando. Então, como foi mencionado, nós temos uma sessão, então, do comunicado. Nós estamos decidindo alguma coisa sobre isso? Porque, se eu entendi bem, a diretoria está sugerindo que nós não utilizemos essa sessão mais no comunicado, que é melhor fazer o ARR. Então, eu gostaria de esclarecer, fala Manal Ismail, como essas coisas acontecem. Na verdade, a diretoria não pede nada, é só como a discussão se desenvolve. Nos dois comunicados anteriores, nós tínhamos essa sessão de acompanhamento da recomendação anterior do GAC, então, que estavam esperando uma resposta. Então, na verdade, o que nós queremos saber se seria interessante ter a sessão também dentro das recomendações do GAC, para que obtenhamos uma resposta, ou deve haver um registro de tudo o que foi recebido pela diretoria. Essas recomendações já estão marcadas no sistema como em aberto. Então, o que nós estamos discutindo aqui é se é necessário fazer esse acompanhamento das recomendações anteriores ou se podemos confiar no sistema. Então, o que nós estamos discutindo aqui, se isso tem que ser colocado no comunicado para que a diretoria não deixe de levar isso em consideração. Vou tentar esclarecer aqui, fala Becky Burr. Então, não havia, então, nenhum acompanhamento a ser relatado, porque as questões em aberto ainda estavam em aberto, estavam em andamento e nós não tínhamos nossas informações. E, por outro lado, isso garantia que nós não esquecêssemos de que havia uma recomendação em aberto. Na verdade, simplesmente, sempre que houver uma atualização sobre uma questão em aberto, que nós vamos fazer um scorecard. Então, no comunicado, essa ideia é nos lembrar de que há itens em aberto. Mas isso seria como um lembrete coletivo, dizendo que a diretoria ainda deve uma resposta ao GAC. É isso, eu acho que é essa a discussão. Fala Manuel Ismael. Martin vai falar. Fala Martin Bortman. Então, nós temos esse rastreamento de itens em aberto e temos que comunicar isso. Então, o que nós queremos é que isso seja acrescentado, que você tenha alguma coisa a falar, então isso seja colocado no comunicado, senão não. Isso está sendo rastreado de qualquer forma. E, por nosso lado, qualquer dessas questões em aberto serão comentadas ou serão informadas, mesmo que não haja solicitação do GAC. O comunicado é a sua ferramenta principal para se comunicar com a diretoria e o scorecard é a nossa ferramenta para comunicar ao GAC o que foi feito. Fala Jorge Gância, da Suíça. Muito obrigado pelo esclarecimento. Bem, eu acho que isso é mais uma questão de rastrear as questões e não deixar que as informações se dispersem. Eu acho que com o método de rotular as diferentes partes do comunicado, isso poderia ser resolvido com pessoas que conheçam essas meta tags ou meta rótulos. Bom, mas indo ao conteúdo, quando nós colocamos no comunicado algo em relação ao acompanhamento de recomendações anteriores, não é dizer assim, bom, vocês nos devem uma resposta, mas geralmente estamos acrescentando mais informações que não chegam a ser uma recomendação, mas que podem ser interessantes para elaborar a sua posição e a sua resposta àquela recomendação. Eu acho que é bastante útil manter um rastreamento constante de cada tema. Eu acho que é bastante simples, é uma forma eficiente, estou de acordo, então, com isso. Fala, França, estou de acordo com o Jorge. Eu acho muito bom desse meta-registro. No slide anterior, disse que talvez houvesse alguma confusão com as etapas anteriores. Na verdade, o que nós vamos fazer é usar os registros de ação para verificar as recomendações do GAC e com isso poderemos ver se a reação da diretoria talvez não tenha sido com a que nós imaginávamos. Ou, por exemplo, que acharmos que a diretoria não está implementando a recomendação do GAC como nós imaginávamos. Eu acho que nós precisamos encontrar uma forma de articular isso, de utilizar esse procedimento de uma forma mais eficiente. Fala David Olive. Então, no slide aqui que fala dos itens em aberto, mas é claro, até por trás disso, há o registro e materiais que estão disponíveis para isso. Fala Christine Willett. No inventário é bastante completo e detalhado. Há vários itens. Então, nesse caso, nós temos 14 itens que estão muito detalhados. E, então, nós temos três categorias que a diretoria pode ter levado em consideração para tomar uma decisão. Então, se a diretoria e o GAC estão de acordo que esses itens ainda estão pendentes, e nem isso não necessariamente quer dizer que depende de ação da diretoria, mas da comunidade, mas há necessidade de rastrear esses itens, uma vez acordado que esses itens estão em aberto. Mas alguém disse que, se alguém disser que é algo novo, que seria necessário acrescentar algo à recomendação, isso seria acrescentado, então seria um aumento dessa recomendação, uma recomendação aumentada, e seria necessário outra ação. Fala Manal, algum outro comentário? Fala Christine Willett. E são os itens de implementação. Essa é a fase de implementação. A diretoria adotou a resolução e, então, orientou a implementação, o início do trabalho de implementação. Desde a ICANN 60, nós passamos o item de similaridade dos CCTLDs para a fase 3, que, então, demanda uma revisão. São esses itens que estão sendo monitorados e estão sendo implementados. Essa é uma outra fase, uma oportunidade da diretoria e do GAC acordarem sobre esses itens em aberto. E no próximo slide é do próximo tópico sobre o treinamento e a incorporação de novos membros no GAC. Então, podemos passar para a próxima sessão? Muito obrigado. Fala Rob. Eu agradeço a oportunidade e fiquei muito contente vocês terem acrescentado isso na agenda, porque me deu a oportunidade de informar os membros da diretoria e do GAC, ao mesmo tempo, sobre a questão de como melhorar a participação e a interação com a diretoria em várias questões. Então, quando eu entrei, eu representei os funcionários do GAC, a equipe de apoio do GAC por parte da ICANN. Isso começou há 6 meses. Então, o GAC parece apresentar maior rotatividade, mas depois da ICANN 59, nós, como a equipe de apoio da ICANN para o GAP, começamos a rastrear as idas e vindas dos vários participantes na comunidade do GAC. E o que nós vimos foi muito interessante, que, na verdade, que as informações estavam corretas. O que nós vemos aqui são os últimos resultados dos nossos cálculos entre a ICANN 59 e a 60. 51 novos participantes entraram no GAC e, em 6 meses, nós temos 91, 40 mais entraram entre a ICANN 60 e 61. E isso chega a 139 participantes em 1º de fevereiro. Há uma alteração de 38% nos membros desse aspecto tão importante da comunidade da ICANN. Nós temos membros muito ativos. 31 membros saíram também. há várias histórias ou diferentes relatos em relação a isso. Em alguns casos, membros individuais adicionam novos representantes. Nós vimos isso no grupo de trabalho de segurança pública, muitas onde há nesse grupo grande interesse sobre o GDPR, abuso de nomes de domínio. Então, novos indivíduos estão participando e uma das questões que o ICANN está, ou que o GAC está enfrentando, como outros participando, é que os novos participantes entendam o que está acontecendo e saibam como participar, mas também como transformar esses novos participantes em participantes produtivos. Os meus colegas e eu muito discutimos, falamos sobre a participação e a participação informada. Então, esse aspecto de informação, as pessoas têm que ser bem informadas para que as discussões avancem e que sejam mais eficientes. Essas são informações que nós confirmamos e há algumas alterações. Vamos continuar a acompanhar esses números ao longo do tempo. Talvez seja esse um período único em que haja muita rotatividade, mas há uma grande renovação da participação nessa comunidade tão importante. E há várias razões disso. Pode ser uma questão da carreira, ou isso reflete uma mudança de guarda, onde outras pessoas são promovidas ou estão se aposentando, ou será que isso reflete uma mudança no nível de participação dos governos da ICANN? E a gente pode explorar isso mais. Não sabemos ainda como quebrar esse código. São alguns dos temas que nós estamos vendo. Eu vou falar um pouco sobre treinamento. Ai, não achei. Eu tinha um excelente slide que mostrava o nosso mapa. Tá bom, eu exagerei, não é tão incrível assim. O que nós começamos a fazer do ponto de vista de inventário. Então, quais são as várias partes que estão envolvidas em treinamento, educação, ou fazer com que alguém participe melhor? Vimos várias conexões, não só no grupo de trabalho de elaboração de políticas, mas também de relacionamento com governos. Os outros grupos dentro da ICANN estão em contato com várias partes da comunidade. Por exemplo, o Global Stakeholder Team trabalha muito com relacionamento. Muitos membros do GAC tiveram muito mais contato com a equipe do GSE do que com a equipe de apoio da ICANN ou com o secretariado. Algumas dessas conexões vão nos ajudar a ver como fazer as pessoas participarem mais e melhor. Eu gostaria de agradecer meus colegas que me ajudaram a fazer isso. Então, onde estamos em termos de reduzir isso e compreender melhor do que estamos fazendo? Como combinar essas atividades? Temos que olhar isso de forma abrangente. Essencialmente, temos quatro áreas: operações, comunicações, recursos, reuniões e programas. E tentamos ver isso de forma abrangente. Quais são as conexões e encontrar formas de melhorar como essas relações ocorrem. Então, do ponto de vista do GAC e da diretoria, a gente pode fazer com que a ICANN seja mais eficiente e não haja esforços duplicados. Tem a ver com fazer as coisas mais eficientes e eficazes. na forma como nós interagimos com alguém novo. Mas não são só os novos, também ajuda aos veteranos dentro da ICANN. Há vários membros, líderes do GAC, que participaram na atividade de treinamento em liderança do GAC. Essa ferramenta é muito útil porque os torna mais eficientes. Não são só novos participantes, mas os existentes mais eficientes. Um exemplo de coordenação com outras equipes foi o trabalho no último ano com a equipe de relacionamento de governos. Nós fizemos um programa piloto de capacitação. Então, tivemos briefings de vários grupos, muitos membros do GAC conhecem isso, pode acontecer em reuniões individuais ou antes de reuniões da ICANN, mas isso cria um currículo, um programa de treinamento para participantes regionais e podem ouvir diretamente dos colegas da sua região e da equipe da ICANN. Quais são os aspectos da ICANN que são importantes para o governo, assim como outros aspectos da comunidade. Esse é o resultado de uma pesquisa, de uma oficina de capacitação que foi realizada em Katmandu há poucas semanas. Nós temos aqui um exemplo de quase das melhores práticas. Então, durante alguns dias, membros do CAC e recrutas em potencial, um dos nossos vice-presidentes e funcionários do GAC deram informações sobre quais são as responsabilidades do GAC e suas interações com outras partes da comunidade. Esse aqui foi uma pesquisa feita depois da reunião que refletiu quais são os temas mais importantes para os novos participantes. O ecossistema da ICANN, elaboração de políticas, a interação entre os grupos, habilidades técnicas, aprender mais como é que funciona e opera o DNS, porque muitos membros do GAC não necessariamente eram responsáveis por isso nos seus governos. Então, aprender mais sobre os aspectos únicos dessa arquitetura é importante, as questões locais. E o outro aspecto do programa piloto foram a fiscalização da lei para evitar abuso de domínios e ações contra os maus atores, entre aspas, e o modelo multissetorial, o que está acontecendo. Então, gostaria de resumir, com essa pesquisa, no curto prazo, isso vai ajudar a desenvolver o conteúdo do ICANN Learn, produzir informações que as pessoas podem acessar. E o GAC vai ter uma sessão mais tarde em que membros da equipe da ICANN vão explicar o progresso e vão destacar a publicação de conteúdo. Também haverá uma avaliação desse piloto, dessa oficina piloto que vai acontecer em Panamá. Isso é muito importante porque isso tem implicações orçamentárias. A equipe de relacionamento dos governos está tentando, então, encontrar fundos. E se for um programa realmente eficiente, onde encontrar recursos para isso?
Também estamos trabalhando com outras comunidades. Manaus e o Thomas Schneider foram muito proativos, tentando entrar em contato com outras comunidades. A comunidade at large, por exemplo, houve uma declaração conjunta em Abu Dhabi. Também houve algum trabalho de desenvolvimento muito interessante feito por Lan com a GNSO, outras com a CCNSO. Então, essa função de enlace, de relacionamento muito boa para melhorar a comunicação entre os grupos e os líderes. E estamos trabalhando também com o pessoal da GNCO para fazer um programa piloto de webinar para que os novos e os veteranos se reúnam, criando um formato que seja útil para eles. E na perspectiva de mais longo prazo, vamos continuar trabalhando na demografia para realmente ver como podemos ajudar mais os membros e participantes do GAC, tentar de ajudá-los a identificar recursos. E outro aspecto também que estamos observando são novas ferramentas com a equipe de TI da ICANN, isso para fazer registros, manter registros de quando alguém é incorporado, recrutado, observar bem os tempos certos para eles, essas pessoas, para que possam participar de diferentes atividades ad hoc. Isso é um projeto de longo prazo, mas tudo isso reflete uma mudança na abordagem do GAC para realmente tentar operacionalizar mais a organização e trabalhar com aquelas pessoas que estão envolvidas para que elas participem ainda mais e que estejam melhor informadas e informadas de forma individual e coletiva sobre os nossos esforços. Muito obrigada, diz Manal, e agora pode falar Martin. Então, eu acho que uma das coisas que vocês poderão encontrar nessa rotatividade é que há sempre essa questão do relacionamento, a mística do relacionamento com outros órgãos e com outros pilotos, com a GNCO, por exemplo. E seria útil, então, termos antes as próximas reuniões da ICANN um webinar em que os novos membros do GAC possam ter a oportunidade de interagir. E não tanto de ouvir sobre novas negociações ou assuntos específicos, mas só para entender como é o processo, entender. E isso já é uma questão que já mencionamos na agenda. David, você quer adicionar alguma coisa? Se falar, David, se... Eu queria mencionar um pouco sobre o que nós ouvimos em termos dos itens de ação. Não sei se entendi bem. Quanto ao cronograma, apresentamos um cronograma para ser considerado pelo GAC para a ICANN 61 e temos... várias reuniões ainda antes da próxima, 4 a 8 reuniões, semanas antes da próxima reunião da ICANN. Acho que deveríamos manter isso da maneira que ele está e deveríamos, sim, manter um rastreamento quanto aos assuntos em aberto. E o terceiro item era utilizar essa nova ferramenta para recomendação em aberto do GAC com diferentes informações e para manter um rastreamento do que é feito e depois fornecer a informação completa das recomendações históricas. Isso com base às ações subsequentes da diretoria. É só isso. Muito obrigada, Fala Manal. Esse é um primeiro resumo, mas eu gostaria de saber se há algum comentário dos colegas do GAC. Se Então, se não houver comentário, se França, se eu falo representante da França, se estou pensando em webinars, em treinamento para os novos participantes. Temos as siglas, que são um assunto muito complexo. Os novos membros são bombardeados com todas essas siglas. É um assunto importante, como disse antes o Martin. Nas reuniões com o Board Icon, temos membros que falam de forma informal, utilizando essas siglas. Portanto, é interessante que as pessoas entendam como isto está estruturada a ICANN e como funcionam as outras partes da comunidade. Então, essa é uma boa ideia, vamos tentar implementá-la. Muito obrigado, Guilherme. Eu concordo. Nos avisa agora, muito obrigada. Eu há uns anos era nova na comunidade da ICANN, então entendo muito bem quão difícil é tentar entender e participar de forma ativa da ICANN. Eu, na diretoria, fiquei muito impressionada pelo desejo da diretoria de participar plenamente. Eu sei que o GAC sempre tem muita pressão. Esse comunicado é apenas um dos muitos que vocês têm que preparar. Eu sei que não é fácil para vocês deixar seus ministérios, os secretariados e tal, e viajar. Então, são circunstâncias muito desafiadoras. Eu tenho a sensação que na diretoria tudo o que nós podemos fazer para facilitar o trabalho, cooperar, será feito. Há novos participantes, podemos fazer coquetéis, etc., para a gente se conhecer, que não seja apenas um apertar de mão, mas também que sejam conversas e trocas para que todos possamos cumprir com as nossas missões e de que a internet possa continuar funcionando. Muito obrigada, disse Manuel Martin. Muito obrigado por essa reunião. Acho que o quinto item de ação é que devemos tentar planejar bem o seminário pela web antes de ir para Panamá, e que todos os membros da diretoria que quiserem participar e também de forma informal, que participem, que entrem em contato com a gente para essa conversa informal, sim? Então, acho que temos sido muito eficientes, Manuel. Fala, Manuel. Então, estamos concluindo aqui essa discussão desse grupo do BGRI. Eu agradeço aqui aos colegas do GAC, aos participantes. Foi um dia muito longo, muitas discussões. Também meu agradecimento aos intérpretes. E amanhã vamos começar às 8h30. Há debates da diretoria sobre o GDPR amanhã, e eu vou ter que estar presente. É uma questão de muito interesse para o GAC, e, portanto, meus colegas tão capazes aqui do GAC vão preencher a minha função durante a manhã, e à tarde eu vou votar. Muito obrigada.